mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Ué, Augusto, já são 7:30.
E o que é que é isso? 7:30, e daí?
Você se esqueceu de que combinamos ir ao piquenique com o pessoal do juiz Albuquerque?
Não, eu disse a você que não ia.
Não vai?
Não.
Ah, mas isso é um absurdo. Eu combinei tudo com o pessoal, disse que iríamos e agora, a última hora, você me disse que não vai?
Não, eu disse que não ia desde que vocês estavam fazendo os planos. Será possível, Leocádia, que você não compreenda as coisas? Estou parado tem mais de 3 meses. Temos comido o meu fundo de garantia e... quando acabar o pouco que tenho no banco, não sei o que vai ser.
Ah, Augusto, você logo arranja outro emprego. É um homem competente
e os patrões estão mesmo se importando com a competência de cada um. O que eles veem é que eu tenho mais de 40 anos e não posso sustentar a família com qualquer ordenadozinho. Prefere um jovem, em início de carreira, sem tanta competência, mas por isso mesmo, sem nenhuma exigência.
Não seja pessimista. Olha, eu e Naidinha já estamos prontas e já...
Pois vão vocês duas. Eu fico em casa.
Não vai mesmo, não é?
Não, não vou. E é coisa decidida. Eu fico.
Tá certo. Desmancha prazeres. Eu e Naidinha vamos. Vamos embora, minha filha. Seu pai não vai. Não façamos o pessoal nos esperar. Vamos.
Essa é boa. Ir a um piquenique na situação em que me encontro. Era o que faltava. Que sono. Mas já são 8 horas. Ah, foram os passos na casa ao lado que me acordaram. Ainda bem. Talvez possa pegar uma praia.
Oh, o que é? O que é que você está fazendo aqui?
Ah, é a voz do seu Augusto na casa do lado.
Mas eu não entendo. Não, 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 não faça isso. Não!
Pareceu um tiro. Seu Augusto! Seu Augusto!
Eu vou até lá ver o que aconteceu.
Seu Augusto! Seu Augusto!
Não responde. O que terá acontecido? Eu vou tentar... vou tentar entrar pela janela do outro lado.
Eles nunca fecham esta janela. Vamos ver. Seu Augusto! Seu Augusto!
Talvez esteja no quarto.
Seu Augusto! Sou eu, Olegário! Abra a porta! Seu Augusto!
Não responde. Mas o que terá acontecido? Eu acho melhor voltar para casa e ligar para a polícia.
Sim, é o que vou fazer.
Vou ligar para o distrito daqui de Botafogo.
Deve ter acontecido alguma coisa.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soberal, O Quarto Trancado. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Eu sou o delegado Marcel, da 10ª DP. Foi você que nos chamou?
Foi, sim, senhor. Eu moro na casa ao lado. Sim. Meu nome é Olegário. Eu trabalho numa companhia de seguros.
Bem, mas o que aconteceu, afinal?
Eu tinha acabado de acordar quando, através da parede do quarto, que é muito fina e dá para a parede do quarto do senhor Augusto, eu ouvi a voz do vizinho um tanto amedrontada, dizendo: não, não faça isso. Depois eu ouvi um tiro e vim correndo até aqui, saltei a janela e, por mais que chamasse e batesse na porta do quarto, o senhor Augusto não respondeu, senhor. Por isso eu chamei a polícia. Deve ter acontecido alguma coisa.
Muito bem. Um tiro, não é isso?
É, sim, senhor. Eu ouvi perfeitamente um tiro de revólver.
Muito bem. Ô, rapazes, vamos arrombar a porta, tá? Um de vocês salte pela janela e arrombe a porta do quarto. E vejam se a porta de entrada tem a chave pelo lado de dentro. Prestem atenção em todos os detalhes.
Ah, sim, senhor.
Muito bem. Ainda bem que a chave estava pelo lado de dentro. Vamos agora ao quarto onde esse rapaz disse que ouviu a voz do vizinho. Vamos.
É esta aqui, doutor.
É aí?
Senhor Augusto! Senhor Augusto! Não disse?
É isso mesmo. Pode se afastar, rapaz. Agora o meu pessoal. Vamos arrombar a porta, hein? Vamos, rapaz. Vamos lá.
Ai, santo Deus! Ele está ferido.
Não. Não toque em coisa alguma. O homem está morto. E com um tiro no peito, hein, Alei? E aqui ao lado do corpo, um revólver. Deixa-me ver. Um Taurus calibre 38 aqui no chão. Mas está fora do alcance das mãos da vítima.
Veja ali, doutor. Ali no chão.
É, tem alguma coisa escrita. E também tem um tubo de batom ao lado. Deixa eu ler aqui. Foi ver. Ué, parece ter sido escrito pela vítima antes de morrer.
Eu não disse. Ele foi assassinado por alguém que entrou aqui naquele momento.
Mas, meu Deus, como o criminoso saiu se a porta do quarto estava trancada por dentro? A janela que dá para os fundos também está fechada pelo lado de dentro. Como alguém poderia ter cometido um crime e escapulido se o quarto estava totalmente trancado por dentro?
É uma barra, não é, doutor?
É, realmente, é um mistério mesmo. Mas eu creio conhecer alguém especializado nestes assuntos. Vou pedir imediatamente a ajuda do inspetor Marinho Santos, do Departamento de Polícia Judiciária.
Alô?
Sim, sou eu.
Como?
Mas logo hoje, domingo. Tá bem. Agora mesmo. Até já.
O que é?
Eu preciso sair agora mesmo. O chefe acabou de telefonar. Houve um crime,
sabe? O quê? O quê? Crime? Num domingo? Essa não.
E desde quando o crime tem dia marcado, Zefa? Não diga tolice. Olha, eu vou me vestir de pressa.
Não. Espera aí. A gente não ia sair, não?
Você vai ter que ir sozinho, minha filha. O chefe ligou.
Xoxão, veja lá o que é que tá fazendo. Se esse telefonema foi mais um dos seus golpes pra não sair comigo, se eu descobrir que você tá me enganando, você...
Enganando, mulher. Foi o chefe. Isso é da frente que eu tenho pressa.
Ei, não empurra, não. Não empurra. Em que terra nós estamos? Você pensa que tá lidando com aqueles malandros bocós que entram na delegacia? Comigo não. Mais respeito. Olha que eu acerto você agora mesmo. Você quer levar uma chapuletada?
Não, eu não empurrei. Eu só queria...
O que você quer? Eu sei muito bem. Mas cuidado comigo, Jorjão. Muito cuidado. Olha, se eu sonhar que você tá querendo me passar pra trás, eu juro que você se arrepende do dia em que nasceu, hein? Eu pego você por um asa.
Larga minha camisa, mulher. Tá doida, é?
Ainda não. Mas Deus livre você de me ver endoidar um dia. Deus o livre. Vá se mexer para se encontrar com o inspetor Santos. Depois eu ligo para ele e se descobrir que foi mais uma de suas mentiras...
Mais uma? Mas eu nunca menti a você.
Desinfeta! Sai da minha frente, desinfeta, diabo! Vai! Eu vou sair mesmo sem você.
Mas...
Vou sair e tá acabado. Tem alguma coisa a dizer mais?
Eu, minha filha, Deus me livre, eu confio em você.
E que não confiasse. Mas eu é que não confio em você.
Escuta aqui, Zefinha, eu tenho...
Não, porque Zefinha, não começa com uma chula só, não, hein? Vá se vestir, não me aborreça mais. Anda logo, o que tá te esperando aqui? Suma da minha frente.
Sim, Zefinha, eu tô indo, Zefinha.
E ai de você se eu descobrir que tudo não passa de um plano pra ir pra farra, hein? Trabalho, logo no domingo de manhã. Essa história tá muito mal contada, mas se eu descobrir a verdade, era uma vez.
O senhor vê com uma Zeca desconfiada, chefe.
Onde é que está a sua valentia, Josão?
O senhor fala assim porque não vive com a Zeca. Aquela mulher é o cão, chefe.
Bom, mais tarde eu ligo para a sua casa e falo com ela. Por enquanto, vamos cuidar do trabalho. Esse é o quarto onde ocorreu o crime.
A porta estava trancada por dentro,
é? Exato. E a janela, idem. O homem recebeu um tiro no coração, desferido a certa distância. Já que não há sinais de pólvora no corpo. Um lenço branco de mulher estava no chão.
E foi usado um Taurus 38, né?
É. Com apenas uma bala deflagrada. Nada de impressões digitais.
Peraí, chefe. Mas como é que o criminoso saiu se o quarto estava trancado?
É o que nos resta descobrir. Já estive vasculhando as paredes. São finas, mas não escondem nenhuma saída secreta.
Chefe, yeah. Olha ali no teto, ali.
O quê?
Ah, sim.
Um alçapão, ó. Esta vila de casa é de construção bem antiga. Os cômodos são altos e tem forro. Nossa, pão. Pode ser a explicação para a fuga do criminoso.
E ali naquele canto tem uma escada portátil, chefe.
Estou vendo. Poderia ter ajudado na fuga. Vamos trazer a escada para aqui e tentar abrir o alçapão.
Já.
Talvez o caso não seja assim tão difícil resolver. Pega a escada, João.
Prontinho, chefe, prontinho. Pode deixar que eu subo, viu?
Mas tenha cuidado, hein? Tente abrir o alçapão.
Ah, sim, senhor. Bom, foi.
E então?
Não há. Parece que foi pregado, chefe. Pregado pelo lado do fogo. E muito bem pregado, viu?
Esse é o diabo. Desça daí, Jorjão.
Sim, senhor.
Temos que entrar no forro por outro modo. Vamos ver se pelo lado de fora da casa, tirando algumas telhas, dá para entrar. Vem.
Que é bastante alto, né, chefe?
Casa antiga. Fazia um forro bastante alto para uma pessoa caminhar um pouco abaixada.
Ali está o sapão, chefe. Veja.
A mesma coisa. Não, né? Estou vendo. Várias ripas de madeira atravessadas por cima e pregadas.
E parece que o trabalho foi feito faz pouco tempo, chefe. Os pregos estão novos.
Boa observação, Jorjão. E vem aqui em cima duas telhas novas colocadas recentemente.
Bom, vamos descer e interrogar o rapaz da casa ao lado.
Pode ser que o senhor Olegário saiba de alguma coisa.
Ontem de tarde esteve um camarada consertando o telhado. Foi Dona Leocádia quem mandou.
Quem é Dona Leocádia?
A esposa do senhor Augusto. Ela e a filha tinham saído para fazer um piquenique, mas eu sabia onde era e já avisei. Ela e a filha não devem demorar, não.
Você agiu bem, rapaz. Precisamos ouvir a esposa e a filha da vítima o mais rápido possível.
Elas não devem demorar. Eu liguei para lá já faz algum tempo.
Pois então, enquanto aguardamos a chegada da esposa e da filha do senhor Augusto, eu e o Jorjão vamos comer alguma coisa. Passa do meio-dia e é hora de almoçar.
Uma boa, chefe. Não, minha barriga já estava roncando faz tempo.
A minha também. Vamos então comer. Depois ouviremos o que a família do morto tem a nos dizer.
Eu não podia imaginar. Eu não podia, inspetor. Eu saí daqui tão contente com minha filha. Eu nunca podia prever que... Oh, meu Deus.
Infelizmente, ninguém está livre de viver uma tragédia desta, minha senhora. Bom, eu preciso fazer algumas perguntas.
Pois não. Estou às suas ordens. O que deseja saber?
Seu marido tinha inimigos?
Inimigos? Oh, não, não, senhor. O Augusto era um homem bom. Era uma joia de pessoa. Ele não tinha inimigo algum.
E entre a senhora e ele tudo corria bem? Não brigavam, não discutiam, nada, nada?
Bem, às vezes tínhamos nossas diferenças, como todos os casais. Esta manhã mesmo nos aborrecemos por causa do piquenique. Augusto estava desempregado e achava que não devíamos ir. Mas como eu tinha dado a palavra ao pessoal do juiz Albuquerque...
Ah, então a senhora foi a um piquenique em companhia de uma família conhecida?
Isso mesmo. Uhum. A família do juiz Gaspar Albuquerque. O senhor deve conhecê-lo de nome.
Conheço. Outra coisa, dona Leocádia. Eu soube que a senhora mandou endireitar umas telhas no telhado desta casa. Uhum. E o serviço foi feito ontem, é isso?
Sim, sim, é verdade. Havia goteiras. E como Augusto estava sempre adiando o serviço, eu pedi ao Toninho que fizesse.
Como? Toninho?
É.
Quem é?
É um operário, nosso conhecido.
A que horas a senhora e sua filha saíram de casa?
Mais ou menos às 7. Saímos daqui de Botafogo e tomamos o metrô até a Glória, onde mora o juiz. De lá fomos de carro para o piquenique.
Eu gostaria que a senhora nos desse o endereço do juiz. Há de compreender que, em caso de assassinato, precisamos verificar todos os movimentos das pessoas envolvidas. Mera formalidade.
Sim, sim, compreendo. Mas se o senhor está pensando que eu seria capaz de planejar a morte de Augusto, está cometendo um grande erro, inspetor. Eu amava meu marido.
Eu acredito, eu acredito. Mas é coisa de rotina. Por favor, o endereço do juiz.
Ele mora na rua Benjamin Constant.
Ah, deixa comigo. Rua Benjamin Constant. O nome do juiz é Gaspar Albuquerque, não é? E o número da casa é...
Eu sou... Quer dizer, eu era filha dele, inspetor. Coitada do papai, meu Deus. Andava tão abatido ultimamente. Estava sem emprego, devendo aluguel. Não sei se eu adivinhasse, eu não tinha saído.
Foram ao piquenique contra a vontade de seu pai?
É, sim, senhor, foi isso. Mas não íamos gastar nenhum tostão. Foi um convite do doutor Albuquerque. A filha dele é muito minha amiga e a dona Clara, a mulher, se dá muito bem com a mamãe. Não tinha nada demais. Papai é que andava muito nervoso ultimamente.
O rapaz que desconfiou de tudo e mora na casa ao lado, tem algum grau de parentesco com vocês?
O Olegário?
É. Yeah.
Bem, ele e eu...
Saquei de cara, maninho. O garotão daí ao lado é gatão da gatona,
epa,
né?
Que é isso, rapaz? Temos demancada, desculpa, chefe.
Não, é... Eu e o Olegário nos gostamos, é isso. Mas papai não queria nosso namoro.
Por quê?
Eu não sei. Papai achava que eu devia esperar algum príncipe encantado caído do céu. E vê-lo em excesso. Depois ele me achava muito nova para me casar.
Pode ser muito nova, mas é também muito da bonzão. Mancada, chefe. Desculpe, viu?
Que idade a senhorita tem?
Eu tô com 16 anos. Embora aparente um pouco mais...
Diga uma coisa, Naidinha. Sabe se seu pai tinha algum seguro, alguma coisa no gênero?
Bom... Papai, ele tinha feito um seguro no valor de 5 milhões para mamãe, mas... Peraí, pelo amor de Deus, o senhor não vai pensar que... Ai, meu Deus, que tolice é minha.
Não se preocupe, Edinho. Eu não estou pensando nada demais. Apenas foi bom saber que seu pai fez um seguro de vida no valor de 5 milhões em favor de sua mãe. Foi bom saber.
É verdade, inspetor. Eu vendi a apólice ao senhor Augusto, a pedido de dona Leocádia.
Quanto tempo faz isso?
É uns 15 dias, no máximo.
E o senhor Augusto, apesar de estar desempregado, concordou em fazer o seguro?
Concordou. Pagou mesmo 3 meses de adiantado. E disse que era para não se dar o caso de mais tarde não poder pagar. E nesse meio tempo esperava arranjar emprego.
Bom, isso é um pouco estranho. Você não imagina quem possa ter entrado no quarto do seu vizinho para assassiná-lo?
Não faço a menor ideia. Mas eu acho que foi alguém que ele conhecia. Pelo modo como falou, sabe?
Eu sei, Zé. Não ouviu a voz dessa outra pessoa? Não sabe se era homem ou mulher?
Não, senhor. Só a voz de seu Augusto.
Tá certo. Sou João.
Tome nas bocas, chefe. Pode chutar que eu defendo.
Você precisa localizar o operário que fez o conserto no telhado. Chama-se Toninho. Pergunte a dona Leocádia onde mora e vá buscá-lo. Esse camarada pode ser uma peça importante no caso, né?
Deixa comigo, chefe. Eu trago o camarada até aqui, nem que seja no tapa.
Não, nada de violência.
Pode deixar. Eu trago ele no tapa se for preciso, mas sem violência.
Entra aí, cara.
Mas eu não sei de nada, né?
Entra logo, deixa ele mais mal. Vai entrando, anda.
Era eu, não preciso empurrar.
Empurrar? Quem foi que empurrou alguém aqui? Olha...
Dojão, nada de violências. Lembre-se que eu avisei.
Tá aqui o camarada, chefe.
Oh,
a gente não queria vir. Disse que vinha amanhã. Veja só, amanhã.
Mas eu faço como diz o outro.
Não deixo pra amanhã que eu posso bater hoje. Mas daí trouxe o cara no ato.
Sente-se, rapaz. Seu nome é Toninho, né?
Apelido. Meu nome é Antônio Rodrigues Aguiar. Todos me chamam de Toninho.
Devia ser Tonhão, um homem desse tamanho, né?
Você andou consertando o telhado desta casa, não foi?
É, senhor, ontem de tarde.
E foi você também que pregou o alçapão com aqueles sarrafos que lá estão?
É, também fui eu. É pra que aquele alçapão não pudesse mais ser aberto, né? A dona Leocádia disse que entrava um bicho por ali. Assim eu preguei muito bem pregado, sem deixar frestas. Não passa nem mosquito.
Onde estava você esta manhã por volta das 8 horas?
Eu?
É.
Bom, eu...
Vê lá o que vai dizer, cara. A verdade, somente a verdade e nada mais do que a verdade, como diz o doutor juiz. Vamos lá.
Eu estava na minha casa com a patroa e mais 2 vizinhos.
Ah, reunião de vizinhos, não é? Por quê?
A gente trabalha a semana toda de sol a sol, né? No domingo a gente se reúne, bate um papo, sabe comer, né?
Mas e outra, né? Eu manjo muito. Também moro no subúrbio.
Está bem, em princípio eu vou aceitar a sua palavra como certa. Mas o Jorjão se encarregará de confirmar a veracidade do que você acaba de dizer.
Ah, não sou mentiroso, não, senhor. Pode perguntar pro pessoal lá da rua.
Deixa comigo, eu vou perguntar. E se você tiver mentindo...
Jorjão...
Já sei, chefe.
Que coisa.
Nada de violência.
Claro.
Se ele estiver mentindo, eu faço um carinho, né?
Isso.
Pois é, inspetor. Tudo fechado pelo lado de dentro.
Impossível, portanto, alguém sair do quarto depois de cometer o crime. Não é isso, delegado?
É isso aí. É isso mesmo. E o que o senhor acha do caso?
Bem, eu acho que se o assassino não saiu do quarto...
Sim.
Ele esteve lá dentro durante todo o tempo. Ele já estava lá dentro e talvez não tivesse saído.
De Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, O Quarto Trancado. Passemos à parte final da história de hoje de O Quarto Trancado.
Sim, é verdade, inspetor. Eu sugeri a Augusto que fizesse um seguro de vida. Mas não foi pensando em mim. Não, eu sempre lutei pela vida. Não tenho medo do trabalho. Eu pensava no futuro de nossa filha. Afinal, Naidinha tem apenas 16 anos.
Eu compreendo, dona Leocádia. Quanto ao rapaz que consertou o telhado...
Sim, eu pedi ao Toninho que viesse aqui e endireitasse tudo lá em cima, sem falar com Augusto. Ele nem nos cobrou nada e estava de folga no sábado à tarde.
Por que o seu marido, assim, sem saber, não entendo?
É que Augusto vivia adiando o conserto. Aí, para não criar mais problemas, eu pedi a Toninho que fizesse o serviço. E eu não disse nada ao Augusto para ele não se zangar comigo. Sabe, inspetor, o meu marido tinha mania de fazer tudo em casa. Mas é que ultimamente andava muito abatido e sem cabeça para coisa alguma. Por isso. E depois... Bem, o Augusto não gostava de me ver conversando com o Toninho. Tolice de homem ciumento sem razão. Eu sou uma mulher séria e Toninho é mais jovem do que eu.
Ah, então seu marido tinha ciúmes da senhora com o Toninho?
Não, com ele só não. Com todo mundo. O Augusto gostava muito de mim e... Por isso mesmo tinha ciúmes. Tolices.
Está certo. Por hoje eu creio que é só. Amanhã pela manhã prosseguiremos com os trabalhos. Vamos embora, José.
Bonita hora de chegar em casa num domingo.
Eu já disse que eu estava com o chefe. Olha aqui, ele até ficou de ligar para você, viu?
Ligar para mim?
Foi.
Eu acho muito bom. Sabe por quê? Porque eu ainda não engoli essa pílula de trabalho num domingo, viu, Jorjão? Essa história, ó, tá atravessada aqui na minha garganta, feito uma espinha de peixe.
Tomara que morra engasgada.
Que foi que você disse? Repita. Repita se você é homem.
Nada, eu não disse nada, Benzinho. Estava brincando,
Jorjão, né? Jorjão, é. Você sabe muito bem que eu não sou mulher de brincadeira. Não se faça de tolo comigo que eu pego você por uma arma.
Não, faça isso, Zefinha, pelo amor de Deus. Olha, vizinho, veja que vergonha.
Vergonha? Vergonha eu já vou ensinar você a ter. Eu te arranco as orelhas.
Para aí.
Deixa pra ter. Daqui o senhor não me sai mais hoje, nem por Deus, padre. Alô? Sim. É da casa dele mesmo. Mas ele não vai a lugar nenhum. E eu acho muito bom o senhor... Ah, é o senhor inspetor. Oh, meu Deus, desculpe. Eu pensei que fosse algum destes cafajestes companheiros de súcia do meu marido. Já chegou, sim, senhor. Estava com o senhor, não é? Ainda bem. Quer falar com ele? Tá bem. Muito obrigada. Até amanhã.
Era o chefe?
Era ele mesmo. Disse que você trabalhou o dia todo e queria saber se tinha chegado bem.
Ah.
Agora eu acredito que foi mesmo verdade. Mas se fosse mentira... Ah. Jorjão, onde é que você vai, diabo?
Eu vou me atirar na cama, meu benzinho. Eu estou morto de sono.
Se o inspetor não tivesse ligado, você esta hora estaria morto, mas era de pancada. Vá pra cama já e trate de dormir.
Bom dia, chefe.
Bom dia. Então, confirmou os alvos da filha e da esposa do morto?
Ah, tudo certo. Eu falei com o doutor Juiz mesmo.
Cara bacana, chefe. Me tratou todo cheio de cerimônia, ofereceu cafezinho e tudo mais. Gente fina é outra coisa, né,
chefe? Que elas estiveram então com a família, né?
Batata. Por esse lado, nada, chefe. Chegaram lá pouco antes das 8. Não podiam ter tomado parte no crime. Bom, chefe, e agora?
Vamos bater outro papo com o Toninho. Talvez de ontem para hoje, eles tenham lembrado de mais alguma coisa.
Se o senhor deixar, eu dou um aperto no cara. Um telefone, ele fala que nem
papai. Que isso, rapaz? Nada de aperto, nem telefone. Que há? Vou interrogar o rapaz à minha maneira. Nada de violências. Eu prefiro que ele fale como homem.
Eu fui muito amigo de Dona Leocádia e Dona Aidinha.
Ah, só das mulheres, do marido não, né?
Ah, não é bem isso, né? Eu também me dava com o seu Augusto.
Sabia
mas
que ele tinha ciúmes de sua amizade com Dona Leocádia?
É, eu notei isso, sim. Mas era tolice dele. Eu sempre respeitei tanto a mãe quanto a filha. E depois eu já disse pro senhor, inspetor, que às 8 horas eu tava na minha casa, lá em Cascadura, e com 2 vizinhos que podem testemunhar.
No entanto, você pegou aquele alçapão, o único lugar viável para o assassino sair, já que porta e janela estavam fechadas por dentro quando acharam o corpo.
Pois é, né? Mas eu preguei o alçapão no sábado, um dia antes do crime.
Quem pode nos garantir isso? Talvez o alçapão tenha sido pregado depois de cometido o crime.
Não, senhor. O senhor pode confirmar.
Eu vou mesmo. Vou sim, Jorjão.
Pode falar, chefe.
Você vai até Cascadura indagar se é verdade o que o Tuninho está nos dizendo.
Pra já. Quer uma carona, cara?
Não, muito obrigado. Antes só do que o quê? Diz se tem coragem.
Ô, Jorjão, vá embora, mas deixa o rapaz em paz, hein? Vá.
Tá certo.
Chefe falou.
Tá falado.
Tudo certo, chefe. Camarada estava mesmo em Cascadura, na porta de casa, tomando mais serva com os vizinhos e a patroa. Ela parece que também já gosta de um pagode. E é Miss Brasil perto da Zé. Eu levei um papo com ela, sabe?
Não me diga que você faltou com respeito à esposa do rapaz.
Eu, chefe, Deus me livre. Eu sou lá capaz de uma coisa dessas. Mas batemos um papo e eu fiquei sabendo uma coisa muito importante, chefe.
O que foi? Alguma coisa de interesse para o caso?
Talvez. Dona Marisa, é assim que se chama a mulher do cara. Pois ela me disse que o marido tinha um revólver, que vendeu ele na quarta-feira. Um revólver, chefe.
Ah, é? E a quem Tuninho vendeu a arma?
Isso ela não soube dizer, não, chefe. Peraí, mas o que é que você está pensando?
Se o álibi de Tuninho está certo, ele pregou mesmo aquilo ao sapão no sábado. Assim sendo...
Não,
o crime só poderia ter sido praticado à distância. Mas a janela estava fechada e com as vidraças intactas. Não, impossível alguém atirar do lado de fora. E temos ainda aquele lenço com marcas de pólvora. E a mensagem escrita com batom. Foi Z.
Foi Z, quer dizer, deu zebra, chefe. Só pode ser isso.
Bobagem essa, Jorjão.
Foi, não foi? O cara que empacotou deu zebra, chefe. E ele sabia disso, né?
Francamente, Jorjão, eu não sei onde você anda com a cabeça. Então, na hora de morrer, uma pessoa ia escrever uma mensagem tola dessas?
É mesmo. Dei mancada, né, chefe?
Claro.
Desculpe. Bom, mas a gente podemos ver se...
É, a gente não podemos nada, Jorge.
Não?
Não.
Bom, então eu não sei. Sem ver, a gente não enxergamos.
Nós podemos continuar a examinar muito bem todas as hipóteses e acabaremos encontrando o criminoso. Mas que eu saiba, não há nenhum suspeito cujo nome comece com Z.
Peraí, chefe. E a filha do morto?
O que é que tem?
A gente não sabemos direito como é que ela se chama.
Ah, meu Deus. Bom, o nome dela é Naidinha.
Ué, peraí.
É, talvez você esteja certo. Naidinha é um apelido. O nome dela deve ser, digamos, Naidinha Zenaide.
É, só pode ser Zenaide.
Zenaide é com Z.
Será que a pequena matou o próprio pai?
Em princípio, eu me recuso a acreditar num parricídio. Mas no mundo violento em que estamos vivendo, não, tudo é possível. Z pode ser Zenaide.
Zenaide, eu não estou entendendo.
Como é que não entende, menina? Zenaide se escreve com Z. É ou não é? Z de Zefa.
É, mas...
Pois então, seu pai escreveu com batom que foi Z. Vai daí, não é?
Não, pelo amor de Deus, não pode... Pode estar pensando que eu matei meu próprio pai. Meu Deus, isso seria uma monstruosidade.
Eu sei lá, o que não falta hoje em dia é monstro solto por aí.
Os senhores não podem provar coisa alguma contra mim. Eu não cometi um crime horrível desses, não. Eu já disse, eu estava com a família do Dr. Albuquerque. Os senhores já trataram de comprovar o nosso álibi, meu e de minha mãe.
A verdade, o juiz garantiu que estavam com ele e a família.
Então?
E eu tenho que aceitar a palavra de um magistrado.
Mas então? Meu Deus, como podem teimar numa suspeita tão absurda? Eu matar meu pai? Nunca! Isso sim é que é monstruoso, essa suspeita.
Veja lá como fala, mocinha. Você está indo longe demais, hein?
Ai, eu estou com razão e não tenho medo de ninguém. Chega a ser um desaforo, uma afronta. A gente aqui sofrendo com a perda de um ente querido e os senhores ainda procurando aumentar nosso sofrimento.
Desculpe, Nadinha, mas deve compreender que a polícia tem por obrigação examinar todos os detalhes, todas as possibilidades. E esta é uma das possibilididades que o caso nos apresenta.
Pois estão errados. E espero que não nos aborreçam mais e nem nos façam sofrer com suspeitas caluniosas como essa.
Bem, não precisa se irritar tanto. Já passou. Hein? Vamos continuar as investigações e garanto que descobriremos toda a verdade.
É bom mesmo. O que mais deseja é ver o assassino de meu pobre pai atrás das grades. É isso que os senhores têm a fazer.
O que está acontecendo aqui? Eu ouvi lá de casa a voz de Naidinha e...
Vou ligar, imagine. Eles suspeitam de mim, meu Deus, logo de mim.
Verdade? Mas isso é absurdo, inspetor. Lá de casa eu ouvi perfeitamente bem os passos aqui nessa casa. Eram passos de homem e não de mulher. E se tratasse de Naidinha, o senhor Augusto teria dito seu nome, ou mesmo chamado de minha filha, como era seu costume. Naidinha não teve nada a ver com a morte do pai. É absurdo, inspetor.
Como você defende sua namorada, hein?
Sim, é natural, não acham? Se nós nos gostamos e pretendemos nos casar um dia, eu estou fazendo meu papel.
Você pretende mesmo casar-se com Naidinha ou legado?
Claro. Já agora, com o seu Augusto morto, não existe mais nenhum empecilho. É lógico que eu vou me casar com a Naidinha.
Com o pai morto, você pode se amarrar na filha. A barreira caiu. E ainda por cima, existe 5 milhões de seguros de vida.
O que é que você está querendo insinuar?
Nada, e veja lá como fala comigo. Baixa a voz e o dedo,
Sojão, nada de violências, lembre-se.
Eu sei, chefe, mas esse camarada aí está...
Todos estão com os nervos a flor da pele. Depois do que aconteceu nesta casa, é mais do que natural. Vamos deixar este par sossegado. E cuidemos de nossas vidas. Ainda temos muito o que fazer. Vamos embora. Vamos lá.
Tá certo. O chefe falou, tá falado. O chefe mandou, tá mandado. Vamos à luta. Embora a gente não saibamos quem é o adversário, né?
Não, eu... Fala logo, cara. Você negado que eu sei.
Vamos com calma. Toninho, eu sei que você possui uma arma. Vai negar?
Bem, não, eu não posso negar, mas...
Ótimo. Agora quero que nos diga quem vendeu essa arma.
Bem, se eu
começar a gaguejar novamente...
Nada de violências.
Não, chefe, não é violência, não, é simpatia.
Simpatia?
É.
O que você está dizendo, João?
O senhor não sabe que a melhor maneira de curar a gagueira é atacar o cara com colher de pau quando ele está distraído? O susto cura a gagueira no ato.
O que tem isso a ver com o nosso assunto?
Pois esse camarada não está aí gaguejando sem se explicar? Eu curo ele num instante. Só que como eu não tenho a colher de pau, eu vou mesmo com um bom murro, sabe?
Rapaz.
Garanto que fica bom da gagueira em 3 dias.
Não pode me agredir assim, Antônio.
Quem foi que disse?
Eu estou dizendo, João, eu trato de comportar-se. Ou do contrário, mando você para o departamento e chama a SUS para vir trabalhar comigo.
Desculpe.
Que coisa?
Tá calmo. Mas acho bom você falar, hein, cara.
Como é, Toninho? Vai ou não nos dizer lá a quem vendeu a arma?
Eu digo, inspetor, eu digo. Eu vendi para o senhor Augusto.
Para o senhor Augusto?
Caso resolvido, chefe.
Muito bem.
Este camarada vendeu o revólver ao senhor Augusto, que emprestou o assassino que, pum, matou o senhor Augusto. Caso encerrado.
Muito bem, meu caro chefe. Muito bem. Agora diga como foi que o criminoso deixou o local do crime sem abrir porta nem janela pelo lado de dentro.
Como saiu?
É.
Ora, chefe, ora. Ele saiu.
Ele.
Não, ele não saiu.
Não saiu.
Pronto. O criminoso não saiu. Caso encerrado da mesma maneira.
Muito bem.
O assassino entrou no quarto, discutiu com o senhor Augusto, que sacou da área.
E o quê?
Tá na cara, chefe. Os dois lutaram e o criminoso acabou tomando a arma e matando o morto, quer dizer, o defunto, ou melhor, o falecido.
Sendo assim, trata-se de um caso de legítima defesa.
Claro, claríssimo, chefe. Legítima defesa.
Mas então, por que o assassino se escondeu?
Bom, ele... Por quê?
Por quê?
Por quê? Vai ver que é um cara modesto. Não quer ver seu retrato nos jornais.
Está ficando pior a cada dia que passa, Jorjão. Assassino modesto, não é? Ah, meu Deus. Vamos, a sua hipótese não está perdida de todo. Tem uma boa saída.
Ao menos isso.
É.
Tem uma saída.
Pois é.
Peraí, mas saída como? Se o quarto estava trancado. Não tinha entrada nem saída.
É o que eu vou verificar. E para tanto, voltaremos ao local do crime.
É ali que está a solução do mistério.
estou vendo nada demais por aqui. Tudo como Dante no quartel de Abrantes.
É, pelo menos parece. O quarto estava trancado.
Trancado.
E esta escada?
Pois é, e a escada?
A senhora pode nos dizer alguma coisa a respeito, dona Leocádia?
A respeito de quê?
Desta escada que foi encontrada aqui dentro do quarto no dia do crime. Como veio parar aqui? Já estava aqui dentro quando a senhora e sua filha saíram de casa?
Sim, sim, estava. Foi Augusto quem trouxe a escada lá da área para cá.
Ah, foi o senhor Augusto?
É.
E para quê? Pode nos dizer?
Não, infelizmente não. Eu perguntei, mas Augusto mudou de assunto e eu não insisti. Afinal, que importância podia ter o fato de ele trazer a escada para o quarto? Nenhuma, não é mesmo?
Aí é que a senhora se engana, dona Leocádia. É um fato muito importante para o nosso caso.
Importante?
É.
Mas eu não posso compreender.
Seu marido sabia que o alçapão do teto tinha sido pregado pelo lado de dentro do forro da casa?
Não. Eu já lhe disse que não contei nada a Augusto.
Mais uma coisa a meu favor. Seu marido não sabia.
A seu favor?
É.
Mas onde o senhor quer chegar, inspetor?
Quero chegar à solução deste caso de aparência tão intrincada. Mas já estamos bem mais perto do fim. Apenas mais algumas perguntas que devo fazer ao seu vizinho, Olegário, e logo terei o caso resolvido.
Lojão, nas bocas, chefe.
Venha comigo. Vamos falar com o Olegário.
Ora, esta. O que quererá o inspetor dizer com tudo isso? O que é que a escada pode ter com o caso? Mania de complicar as coisas.
Como é, inspetor?
É isso mesmo. Em caso de suicídio, o seguro pagaria alguma coisa à viúva do morto?
Mas é claro que não. Se fosse assim, qualquer um que se sentisse mal de vida e quisesse amparar a família, fazia um seguro e depois cometia o suicídio.
Muito bem, era o que me restava saber. Agora está tudo claro.
Está mesmo, chefe?
Está.
Não estou entendendo mais nada. Onde é que está a claridade, hein?
O fato de você não entender também não é nada fora do comum, Jorge.
É?
Eu estou acostumado, né? Vamos andando. E quanto a você, Olegário? Peço-lhe que fique aqui em sua casa e depois nos diga se ouviu algum ruído.
Sim, senhor.
Ah, vamos andando.
Então. Vamos, chefe, vamos. Eu acho que o chefe está me chamando de burro. Ou será que não?
E então, Olegário? Ouviu alguma coisa?
Ah, ouvi, sim, senhor.
O quê?
Uns passos e uma voz repetindo as mesmas palavras do senhor Augusto no domingo de manhã antes do crime.
Só uma voz e uns passos?
Exatamente.
Era a minha voz e os meus passos.
É, me pareceu. Mas o que significa isso, inspetor?
Significa que encontrei a solução para o enigma. O senhor Augusto não foi assassinado.
Não foi?
Não foi.
Impossível. Se eu ouvi a voz dele amedrontada e depois o tiro...
Pois eu lhe garanto que o senhor Augusto cometeu suicídio.
Suicídio, chefe?
Sim. Um suicídio premeditado para legar os 5 milhões à esposa. O senhor Augusto sabia que se matasse simplesmente, a companhia de seguros não pagaria o prêmio. Desempregado, desesperado com a situação em que se encontrava, resolveu suicidar-se, mas dando ao suicídio a aparência de assassinato.
Ah, essa não.
Pois é, ele armou o cenário. Não sabia, porém, que o alçapão fora fechado. E por isso levou a escada para dentro do quarto a fim de sugerir que o hipotético criminoso entrara pelo telhado. Comprou o revólver na mão de Tuninho e preparou tudo. Antes de dar o tiro no coração, com a mão protegida pelo lenço, tratou de falar bem alto, sabendo que seria ouvido na casa vizinha.
Mas aquilo escrito no chão?
Oh, o próprio senhor Augusto escreveu aquela falsa mensagem. E usou a letra Z, inicial que não correspondia ao nome de pessoa alguma ligada ao caso. Esquecendo-se de que o verdadeiro nome da filha é Zenaide, não Naidinha. Essa é a força do hábito, né?
E depois de arrumar tudo dessa maneira, o cara se matou.
Exatamente, senhor João. O senhor Augusto suicidou-se. Foi verdadeiramente um suicídio. E a companhia, infelizmente, não vai pagar o prêmio da apólice. Não é o lugar?
Está claro que não, inspetor. É coisa prevista. Coitado do camarada, chefe. Teve um trabalho danado e acabou se matando em vão.
Não foi de todo em vão. Estando morto, o senhor Augusto não poderá opor empecilhos ao casamento de Olegário com Naidinha. E assim, de um modo ou de outro, o futuro da moça está garantido.
Está certo, inspetor.
Agora, mais do que nunca, eu me casarei com Naidinha. E prometo que vou cuidar dela e de Dona Leocádia enquanto viver.
É, bem que a Zefa sempre diz.
Ah, é? O que é que a sua mulher sempre diz, Jorjão?
Que casamento é o melhor emprego do mundo e o mais seguro.
É, eu também dou razão a Zefa. Por isso é que ela não deixa você escapar de sua vigilância. Tem que proteger o seu ganha-pão.
É, a Zefa está certa, Jorjão.
Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, O Quarto Trancado. Tiveram em cena os artistas Orlando Melo no papel de Augusto. Carlos Marques foi Olegário. Oswaldo Elias, o delegado. Carmen Dolores, Leocádia. Mara Lise, Naidinha. Amélia Ferreira, Zefa. Wilson Marcos, Toninho. José Valuzzi, Jorjão. Inspetor Santos, como sempre, vivido por Domício Costa. Locutor, Aurélio de Andrade. Contra-regra, Jorge Moreira. Operador, Valdomiro Santos. Sonoplastia de José Marques. Ensaio e direção de radioteatro de Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério. Thank you.